Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Old School Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro Yamin, João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3 e leitores do blog hbnsb.com. É com muito prazer, expectativa e talvez alguma afobação que iniciamos o Estação Basquete. Juntamos o nosso trio, que era do HBNSB, com a dupla do Deixuá, do Rádio Central 3, e formamos agora um novo quinteto e montamos esse novo programa que lhe acompanhará todas as quartas-feiras à noite, às 8 horas, sempre ao vivo. O Estação Basquete começa hoje com quadros novos e, é claro, muita música. Para apresentar um pouquinho para vocês desses quadros e trazer alguns destaques, eu chamo o nosso quinteto titular, começando pelo pivô, Dedé Carvoeiro.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, ouvintes da Central 3. Estamos no ar, muito ansioso. Estamos aqui então com o nosso bloco Giro de Notícias, a Semana em Posses, que vai dar um giro pelos grupos do Mundial, passando pelo Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, e também depois pelos palpites do nosso time sobre o desempenho de cada time nesse Mundial 2014 na Espanha.
É isso aí, Dedé Carvoeiro. Ao meu lado eu tenho ele, o armador da boa informação, Old School. Qual o seu destaque para hoje, Old School?
Antes de mais nada, boa noite, ouvintes. Estamos aqui de volta de casa nova, saímos de uma quadra de cimento para uma arena multiuso aqui. Exatamente. Na Central 3. E eu vou apresentar para vocês o Bola ao Cesto, que vai dar uma pincelada em algum momento histórico do basquete nacional, e também o quadro Dime Que Não Estou Sonhando, onde a gente vai ouvir a sonora de algum momento histórico também do basquete.
É isso aí, Old School será sempre o responsável por trazer um pouco de história, já que ele viveu para contá-la. Eu também tenho aqui ao meu lado ele, o ala do chute certeiro, mais brasileiro de todos e palmeirense, Leandro Yamin.
Olá, que prazer estar aqui com vocês. A bola vai ficar quente nos primeiros minutos, né? Até a mão esquentar.
Exato.
E os tiros certeiros serem tão certeiros quanto você está prometendo que eles vão ser. Eu gosto de promessas, eu prometo que darei bons tiros por aqui e falaremos, eu seria o responsável pelo basquete nacional, principalmente. Até porque o meu inglês é muito ruim, Miguel. Mas, tudo bem. Falaremos hoje, especificamente, muito mais sobre o desempenho da seleção brasileira no Mundial. Como que ela se preparou, se foi bem nos amistosos, os pontos altos, os pontos baixos, que foram mais baixos do que os altos foram altos. Enfim, temos um programa bastante pela frente para falar sobre isso.
É isso aí. Também tenho aqui o nosso querido armador da boa informação, Basketball Fan, grande fã do esporte norte-americano. Qual o seu destaque para hoje, Basketball Fan?
Primeiro, boa noite aí, rapaziada. A gente tem vários quadros novos, como vocês devem ter percebido. Um deles é o Talking About Pratsy, que a gente vai falar um pouco sobre regras, desvendar um pouco o que acontece dentro da quadra e um pouco de treinamento, um pouco de regras, enfim, vamos falar a respeito da parte técnica do esporte.
É isso aí. Então, o programa de hoje está começando agora, você já deve ter percebido, no caso, e o tema é o Mundial, que vai começar nessa próxima sexta-feira agora. Fiquem atentos, o programa já está no ar. Lembrando que vocês podem se comunicar com a gente via Twitter ou Facebook, tanto da Rádio Central 3, quanto do blog hbnsb.com. Nós estamos aqui atentos aos seus comentários e sugestões. Muito obrigado pela presença de vocês e fiquem com a gente.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Começando o programa de hoje com o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro no qual explanaremos um pouco das notícias, passando para os nossos jogadores, o nosso time, comentarem em 24 segundos. Como o tema do programa de hoje é o Mundial, que começa sexta-feira, agora 30 de agosto, já com 3 jogos rolando, nós vamos colocar para vocês e tentar entender um pouco desses grupos do Mundial. Começando pelo grupo A, que terá o Brasil,
o Egito,
a França, o Irã, a Sérvia e a Espanha. Alguns disseram que poderia ser o grupo da morte. Para vocês ouvintes entenderem um pouco o nosso programa, os nossos agora comentaristas terão 24 segundos para explanar um pouquinho deste grupo A, que eu vou repetir para vocês: Brasil, Egito, França, Irã, Sérvia e Espanha. Tudo pronto aí, Leandro e a mim?
Tudo pronto.
Então, a posse começa com ele, o armador old school com a bola, 24 segundos, valendo.
Eu vou começar dizendo que eu acho um exagero chamar isso de grupo da morte. A França vem desfalcada, ela não é tudo isso nesse Mundial. A Espanha é a bola da vez. E o Brasil, eu acho que vai chegar em segundo lugar.
Quarto lugar.
Brasil em terceiro?
Terceiro.
Atrás da Sérvia.
Atrás da Sérvia?
É.
Atrás da Sérvia, não. Eu discordo.
Fim de 24 segundos. Vocês acharam que foi uma cesta o comentário de vocês? Ou vocês só trocaram a bola? O Crovis ficou um pouco fominha, talvez, no começo do ataque. Foi cesta ou não?
Desculpa, é que eu gosto de ficar com a bola na mão mesmo. É o meu jeito de jogar, entendeu?
Quem falou quarto lugar? Quem falou?
Leandro.
Por conta do quarto lugar, eu acho que erramos a cesta, né? Bom, o próximo grupo a ser discutido é o grupo B, o grupo dos nossos hermanos argentinos, vice-campeões da Copa do Mundo de Futebol. Eles chegam para esse grupo junto com a Croácia, a Grécia, as Filipinas, Porto Rico e Senegal. Então, sobre esse grupo, mais 24 segundos. Agora começa com a armação o nosso basketball fan. Valendo!
Argentina é favorita, apesar de não ter Ginóbili. Acho que está na frente de todo mundo aí e vai passar com tranquilidade em primeiro.
A Argentina acabou de tomar um nabo da Espanha no amistoso. Gostaria de lembrar isso.
30 pontos já no terceiro quarto. E daí temos também a Grécia, que vale a pena assistir por conta do nosso atleta, The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Vale a pena assistir por conta dele.
Tentou pegar um rebote no final, Leandro e a mim, para concluir a cesta, mas foi um bom ataque, gastou bem os 24 segundos, eu diria. O próximo assunto é o grupo C. O grupo C, que está aqui para vocês, com República Dominicana, Finlândia, Nova Zelândia, Turquia, que vem forte, Estados Unidos e Ucrânia. Temos os Estados Unidos nesse grupo. Com a palavra, ele que saiu batendo fundo bola e acabou ficando com a bola na mão, o pivô Dedé Carvoeiro. 24 segundos, valendo.
Bem, no grupo C tem a Turquia, né, como você falou, que foi convidado pela FIBA para participar desse campeonato, mas vem forte, mas sem jogadores da NBA, Enes Kanter e Redo Turkoglu. Vou deixar para o Leandro continuar comentando esse grupo aí. Leandro?
Eu não acho que é o maior Estados Unidos de todos os tempos, mas eu acho que é um Estados Unidos que ganha as 5 primeiras tranquilamente.
Sexta, porque Estados Unidos ganhar as 5 tranquilamente é uma cesta, aquela cesta
bola de segurança,
tradicional,
né?
Exatamente.
Bandejinha de contra-ataque.
Quadradinho, garantiu os 2 pontos, já que, né, a gente está meio sem cestas nesse começo de programa. O grupo D é o grupo D. Angola, Austrália, Coreia, Lituânia, México e Eslovênia, que alguns, né, gostam de dizer que é um grande favorito. Sobre esse grupo, ele que pegou o rebote na jogada anterior, vem com a bola, Leandro Yamin na quadra.
Um jogo da Eslovênia que eu vi, gostei bastante, principalmente do segundo tempo. Estou curioso para ver o México, que foi muito bem no, na competição da Copa América. Quero ver se vai repetir o mesmo desempenho.
Além disso, tem a Lituânia e a Austrália, né? Se eu tivesse que apontar algum grupo como grupo da morte, seria esse, inclusive.
A Lituânia que fez uma série de amistosos muito boa. Mais de 10 jogos.
A Lituânia, ela quase não perdeu, né? Perdeu o detalhe.
Olha, bola rodando por todos os jogadores e chegando na conclusão do armador, chutando de 3, ele é um pouco fominha. Mas eu acredito que foi uma cesta, ponto para o time do Estação Basquete. O último assunto do primeiro quadro de hoje, que é o Giro de Notícias, serão os nossos palpites do nosso quinteto para esse Mundial. Quem vai ganhar, quem vai chegar em segundo, os três primeiros. Enfim, as nossas apostas. Com a bola, o mais velho dos armadores da Boa Informação, Old School.
Olha, se eu fosse apostar em alguma coisa, era na França não indo bem nesse Mundial.
Eu também.
Eu vou apostar no Brasil. Apesar de ter um pezinho atrás, acho que o Brasil chega no pódio.
Não aposto no Brasil, aposto nos Estados Unidos, Espanha e, olha lá, Grécia.
Estados Unidos, Espanha, Lituânia, Brasil chega nas quartas e perde.
Brasil em quarto lugar, eu aposto. Inclusive, no bolão.
Olha, eu ia dar até sexta, porque eu achei que vocês dividiram muito bem o texto, mas depois de ouvir que o Brasil vai perder nas quartas, de uma das pessoas que eu achava que acreditava no Brasil, eu vou dar que foi violação, vou dar uma andada do pivô Dedé Carvoeiro, então bola pro outro time.
Não, mas o problema é que o Brasil, ele acaba pegando na segunda fase já, nas eliminatórias, ele tá no mesmo lado que Espanha e Estados Unidos, entendeu? E daí ele deve pegar logo no comecinho aí, se não pegar nas oitavas, vai pegar nas quartas ou Espanha ou os Estados Unidos. E daí isso vai ficar complicado pro Brasil passar.
A gente viu que o Brasil tem uma séria dificuldade de fechar jogos e quartas de final, isso pode ser um agravante bem, bem grande.
E tem o seguinte, tem um provérbio espanhol que diz que nunca você deve apostar em quem você está torcendo, porque se você perder a competição, pelo menos você ganha a aposta.
A frustração é dupla, né, no
exatamente,
caso.
Exatamente.
Aposta
exatamente.
Pela emoção.
Esse
olha,
é o meu mantra no bolão.
Sabe as palavras do guru Tissu Yamin, né? O chinês aí, Leandro Yamin. Bom, esse foi o Giro de Notícias, a semana em posses.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Esse é o quadro Bola ao Cesto, o quadro de história do basquete. E ele, que entende tudo de Louis Armstrong e de história do basquete, Old School.
Agora sim, com um pouco mais de tempo para falar, respirar, eu queria lembrar a vocês do longínquo Mundial de 54, o segundo Mundial da FIBA e o primeiro realizado no Brasil. Ele ia ser realizado em São Paulo. Tinha até projetado a construção do Ibirapuera, mas há pouco tempo da realização do evento, caiu o teto do Ibirapuera e o evento foi para o Rio de Janeiro. Nesse campeonato, o Brasil foi bem, ele pegou o terceiro lugar. E o destaque foram dois jovens atletas que começaram no quinteto titular. Um com 18 anos, chamado Amaury Passos, e o outro, aos 17 anos, Vlamir Marques. Sim, eles começaram como titulares no Mundial com 17 e 18 anos, caso você não sabia disso. E outro destaque interessante desse Mundial foi o terceiro lugar das Filipinas. É esse time que agora a gente está vendo aí no Mundial, que ninguém bota
grupo
uma
B.
fé, do Grupo B. Eles tiveram o terceiro lugar nesse Mundial. Filipinas, que é um país que tem uma tradição, ou pelo menos tem uma torcida grande de basquete, porque houve ali uma colonização norte-americana que levou o basquete para lá e hoje o esporte é uma febre, tanto que você vê sempre Kobe Bryant, LeBron James, essa turma bacana da NBA, indo lá vender tênis, fazer clínica, esse tipo de coisa.
Me diga para mim uma coisa, old school, para o nosso amigo ouvinte, que às vezes não é um conhecedor profundo da história do basquete, esses meninos que entraram com 17, 18 anos, Amaury Passos e Vlamir Marques, eles... Qual foi talvez a grande realização desses dois atletas depois, já mais maduros?
Eles foram bicampeões mundiais nas edições seguintes do torneio da FIBA.
Ah, muito bom, muito...
E o próprio Vlamir Marques escreveu na sua autobiografia, que foi publicada no Orkut.
Falecido Orkut.
Ainda não
é uma falecido. É uma plataforma.
Ainda está em
finalmente.
Se você gosta de basquete, vale a pena entrar no Orkut e ler essa biografia, porque ela é muito legal.
É impressionante. O cara fez a biografia dele no Orkut, gente. É imperdível isso. E a gente vai perder isso no dia 30 de setembro, quando o Orkut sair do ar. Então corram pro Orkut para ver isso. E ele fala desse Mundial e ele diz que foi um momento de divisor de águas no basquete brasileiro, porque a partir daí começou a surgir uma nova geração, um novo conceito de jogo, ainda com limitações físicas, mas que superava essa dificuldade com um basquete extremamente rápido e exageradamente treinado. Esse exageradamente treinado foi uma cutucada no Canela, que era aquele técnico muito doido que fazia os caras treinar 12 horas por dia, 4 meses concentrado.
O Canela foi técnico da seleção brasileira durante 20 anos, né?
Exato.
O maior técnico da história do basquetebol brasileiro é o Canela.
Muito bom. E engraçado que o Vlamir apontou um aspecto que vai... definir o basquetebol moderno, né? Esse foi o nosso quadro belíssimo Bola ao Cesto. Lembrando a vocês que o nosso programa, nós esquecemos de salientar isso no princípio, é um programa também musical, um programa que tem trilha sonora, assim, para preencher os seus ouvidos também com boa música. E nós começaremos as trilhas de hoje com a música Ar Rojo Vivo, do Tote King, que é um rapper espanhol, que com essa música ele fez o tema da seleção espanhola para o Mundial de 2006. Ele fez a música que embalou os jogadores espanhóis. Antes de nós ouvirmos essa música, eu vou relembrar a vocês que estamos, via Twitter e Facebook, à escuta ou à espera dos seus comentários e sugestões. Ficamos agora, então, agora com Tote King, Al Rojo Vivo.
Mira qué jugada, qué crack, Dios mío. ¿Quieres que te expliquen más? Cuando quieras, ven, no lo pases mal. Esto suena bien, va a empezar el mundial. Yeah. Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Cuando quieras, ven, no lo pases mal. Esto suena bien, va a empezar el mundial. Yeah. Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Todos los puños en el aire ya. Comenzamos el baile, hay que empezar a animar. Todo en la selección, el Griffy está detrás. ¿Quieres que te expliquen más? Esto suena por la sexta. España es la perfecta para ganar el mundial. Solo jugones en cesta. ¿Quieres que machaquen ya? Este equipo es la respuesta. Y aquí está la red de Harden. Cabeza Reyes, Rudy, Calderón. Y todos parten, le ponen corazón. Desde aquí hasta el Boston Garden. No lo pueden ver, solo quieren tras. Hablo de Sergio Rodríguez, ya podéis temblar. Tenemos cuatro NBA y muchos más con calidad. Rivalidad, unos máquinas, nos vamos a dejar pensar. Prepárense para ver espectáculos del cine. Tiros imposibles, dribblings y mates como misiles. Y otras cosas de esta peña habilidosa que roza la perfección con los triples de Garbajosa. Cuando quieras, ven, no lo pases mal. Esto suena bien, va a empezar el mundial. Yeah. Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Cuando quieras, ven, no lo pases mal. Esto suena bien, va a empezar el mundial. Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Sigo a punto en los momentos decisivos. Este conjunto mete todos los puntos, dejan puntos suspensivos. Lo hacemos juntos con nuestra clase, estilo como la pajarita de Andrés Monte, un toque distintivo. Ok, te cuento, nadie nos detiene. Gasol, Mumbrú, Bernie, Navarro, Jiménez. Fluyen por la cancha como yo por el ritmo. Sin corte, poesía, movimiento, deporte. Prenden fuego en el balón, Molten. Escucha el tema que el tote te trae. Contágiate, acércate al campo y disfruta. Empápate y vibra con esto. Siendo yo el que conecto la música hip hop y la pasión del baloncesto. Hey, que se enteren bien. Son Tote King y Griffy viendo los partidos y apoyando al 100%. Jugando para la ficción en dirección a las canastas. Va, revienta el pabellón. Cuando quieras, ven, no lo pases mal. Esto suena bien, va a empezar el mundial.
Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Cuando quiera, ven, no lo pase mal. Esto suena.
Agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Buenas noches, olvintes del Brasil. Yo soy Rodolfo Rodrigues y es con muy placer que estoy acá con los comentaristas de Sabios de lo Basquetbol, Estación Basquete. Mi destaque hoy en el Trash Talk, la briga e intriga envolviendo los hermanos Dragic, lituanos. El famoso desconocido Zoran Dragic, atleta do Unicaja Málaga, es hermano, ¿no?, de Goran Dragic, sí, armador de Phoenix Suns. Pero más nuevo y más alto que su hermano, Zoran es un atleta promisor que ya teve inclusive una breve pasaje por los Foguetes de Houston. Sí, esta podría ser una bella historia de familia de dos hermanos lituanos conquistando el mundo del basquete, pero no. Hay rumores que los dos hermanos no se ubican. ¿Cómo es mismo old school?
Bom, conta-se a boca pequeña, lá na Eslovenia, que em um campeonato recente envolvendo seleções europeias, os dois irmãos entraram em atrito por conta de um colega de equipe que era preferido de Goran Dragic e era não ia muito com a cara do irmãozinho mais novo. E isso gerou um desconforto dentro do grupo. E o que aconteceu foi que o irmão mais novo acabou caindo fora junto com seu companheiro e o Goran permaneceu no time. E o time da Eslovênia não foi a lugar nenhum nessa competição.
É a vieja história de lo hermano mais viejo. Tengo también un hermano, José Rodríguez, que siempre me bate, me faz cosas terribles, pero no es lo caso.
¿Se quiere conversar a respecto?
No carece. Los oyentes merecen mucho más. Merecen más una noticia, más un trestó, que es, está en alta la importación de jugadores, las vésperas del Mundial, o que no falta el jugador se naturalizando. Esta semana, el compañero del Garrafón, de Nené, en los Brujos de Washington, Drew Gooden anunció que no irá más disputar el campeonato por la Finlandia. Un problema con su papelada, pero que su mamá era finlandesa. Otro que tiene mamá finlandesa es Eric Murphy. Entonces, Drew Gooden no jugará con Eric Murphy. También para trazer un poco sobre mamás, esa cuestión de familia, quería que Dede Carvoeiro falase sobre Delonte West.
Nossa, que isso, que polêmica horrorosa, Rodolfo. Essa história aí do Delonte West é uma história que corre há um tempo, já que na época do LeBron James em Cleveland, o Delonte West teria ali cantado, né, teria tido um affair com a mãe do LeBron James. Um affair que nunca foi trazido à tona, não se sabe se é verdade ou não, mas a mamãe do LeBron James, a Gloria James, diz que já teve ali o seu romancezinho, sim, com o Delonte West.
O Delonte West é aquele jogador que durante a greve, né, da NBA, ele, um monte de jogador foi jogar na Europa, foi jogar fora, mas ele queria jogar, mas não pôde, porque a capivara era tão grande que ele não podia sair do país. É, o cara tinha muito delito ali na polícia e não pôde sair do país pra jogar. Teve que ficar lá, trabalhando no Burger King pra ganhar uns trocados.
É, ele fez até umas graças com isso, né?
Exatamente. Pero el trash talk con mi, Rodolfo Rodríguez e Adam Silva, não é somente sobre coisas alegres. Temos também agora uma homenagem fúnebre al abuelo de Marcelino Huertas, que ha falecido en las últimas semanas. Durante la preparación de Marcelino Huertas, entonces, fica aquí nuestra mensaje de conforto para Marcelinho Huertas y agradecimiento para su abuelo que dio origen a su papá y a nuestro armador querido de Brasil.
O Marcelinho Huertas, que acho que é um consenso aqui, é o melhor jogador do Brasil, né? Alguém...
E que vinha sendo criticado justamente pelas suas más atuações. Vale lembrar aí o ouvinte, o torcedor, que ele está vindo de uma exaustiva final de campeonato e também está com problemas aí pessoais, então vamos dar nosso desconto para, sem dúvida, o nosso melhor jogador na seleção brasileira.
Percebe-se até que o Maiano percebeu isso e deixou ele jogar bem pouco nesse período preparatório, né?
É isto, muchas gracias amigos del Brasil, volvemos a estúdio, un abrazo y un besito. Esse é o quadro Brasil Zil Zil.
Aê.
Sim, o quadro que defenderá o basquetebol brasileiro, trará seus pontos positivos e também seus pontos negativos que estão por aí. E para falar de basquetebol brasileiro, ele que é o ala do chute certeiro, Leandro Yamin.
É, na minha tela aqui está Brasil Zil Zil com Z, o que é um indicativo de que temos que melhorar o quadro Brasil Zil Zil, colocar um S no lugar do Z, já que falaremos de Brasil e o basquete brasileiro realmente precisa... passar por muitas melhorias. Não esperem aqui uma coluna de basquete brasileiro que seja só elogios, porque o basquete brasileiro faz tempo que não merece tantos elogios quanto o povo gosta, as pessoas, a gente aqui, por exemplo, gosta do referido esporte. A minha primeira nota, pessoal, é sobre o sul-americano de basquete que está começando, vai começar daqui um pouquinho mais de um mês, logo que, um pouquinho depois que terminar o Mundial também. E já tem três times brasileiros definidos, o Mogi, o Limeira e o Brasília. O atual campeão Brasília vai disputar a competição, inclusive, na Venezuela, vai ter que viajar. E o único time brasileiro que vai jogar em casa é o time de Mogi, o time de Mogi das Cruzes. E vale a gente lembrar que a Liga Sul-Americana, ela dá ao campeão uma vaga à Liga das Américas. Essa sim, importante, que pega...
A Libertadores do basquete, vamos chamar
isso,
assim,
a Libertadores, né? Do basquete, que já tem Flamengo, Paulistano e São José garantidos. E se um dos nossos três times brasileiros vencerem também, ascendem para esta competição continental. O Mogi vai jogar num grupo com o Libertad Sunchales da Argentina, o Malvin do Uruguai e o La Salle da Bolívia, que certamente é o time mais fraco do grupo. E já tem uma baixa, né? O Paulão Prestes, que é o principal jogador do time do ponto de vista de estrutura mesmo, da maneira como o time joga, está machucado, provavelmente vai estar voltando de contusão nos dias em que... E são poucos dias, em uma semana que essa fase de grupos acontece, ele ainda vai estar baleado, é uma perda grande, mas o Mogi tem aí um pouquinho mais de um mês aí para treinar uma alternativa sem o Paulão. Vale dizer também que o time do Limeira viaja até o Uruguai e enfrenta a torcida e o time do Aguada, que é uma coisa muito maluca, é um fenômeno, é um time que não tem igual no continente. Tem uma torcida que parece uma torcida de um time muito tradicional de futebol, não é um clube social, não é nada, e no entanto a torcida que sempre lota o ginásio. Essa vai ser a casca de banana para o time de Limeira.
No Uruguai tem que tomar muito cuidado com o doping, né? O pessoal às vezes se pede e tal.
É, né?
Vai.
É?
Boa. Bom, mas o basquetebol nacional também não é só de momentos de baixas, né? Não é só de viagens longas. Tem os seus momentos positivos também, não, Leandro?
Tem. Eu vou destacar dois momentos positivos. O primeiro é só fazer um parabéns ao Palmeiras, que fez 100 anos e tem uma história longa no basquete também. Claro que a geração mais jovem que viveu nos anos 80, sabe que o Palmeiras viveu as vacas magras, e nas vacas magras fechou o departamento de basquete e um pouquinho da história ficou para trás. Mas é um time que revelou muita gente, inclusive Oscar Schmidt, Mortari como jogador, depois como técnico, um time que foi campeão brasileiro no ano de 77, um time que merece a lembrança por tudo que fez na história do basquete. E tem um jogador no Mundial de Clubes revelado, no Mundial de Seleções revelado pelo Palmeiras, que é o Leandrinho Barbosa.
Exatamente. É,
né? Então fica aí, tomara que ele tenha lembrado de quem o formou na noite de ontem, no dia dos 100 anos do Palmeiras. E eu destaco também um ponto positivo, que na verdade é um ponto positivo para a gente mostrar a ilha de pontos negativos ao redor. O primeiro tempo do Brasil contra a Eslovênia, vencido por 43-28, que eu acho uma grande atuação coletiva, um basquete muito bom do Brasil. Achei, gostei muito do Nenê, por exemplo. É, a gente acabou de falar que o Marcelinho Huerta jogou pouco e quem entrou no lugar, o Larry também, o Raulzinho, jogaram muito bem. Foi o ponto alto do Brasil nessa série de 7 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.
Porém, esse mesmo jogo já revelou um aspecto negativo.
Exatamente.
Né?
Veio o segundo tempo, a vantagem que já chegou a ser de 19 pontos foi por água abaixo. O Brasil perdeu na prorrogação e mostrou a inconsistência.
Não. O Brasil ganhou na prorrogação.
Ganhou na prorrogação, mas mostrou.
Quase perdeu.
Mas foi até a prorrogação. Não precisava e jogou a prorrogação.
Mostrou toda a inconsistência que tem, todo os altos e baixos que já se caracterizaram na equipe.
Exatamente. E essa confusão do Leandro se deu também porque no dia anterior o Brasil enfrentava a Lituânia, abriu também 17 pontos.
Exatamente.
E aí sim sofreu a virada e ficando com amargando uma derrota no final, né?
Essa sem prorrogação, sem nada.
Que isso é o que o Basketball Fan está falando, né? Da incapacidade do Brasil de definir jogos, né? Os jogos, quando chegam no momento decisivo, não existe um jogador no Brasil com culhão suficiente para colocar a bola debaixo do braço.
Um jogador tem culhão, Thiago Splitter, mas a bola não vai chegar na mão dele, então não ajuda muito.
E tem uma outra questão que nós levantamos em programas antigos nossos, que é a falta do Brasil ter um jogador acostumado a fechar jogos em seu time. E o que acontece é que os que estão mais acostumados geralmente jogam no Brasil num nível mais abaixo do que jogam na NBA, mas aí sim, lá na NBA não fecham os jogos. Ou estão no banco, ou estão ajudando ali num corta-luz, numa defesa.
E essa observação foi apontada por Magic Paula, quando o Brasil foi eliminado das Olimpíadas, se não me engano.
Do Sul-Americano.
Do Sul-Americano?
É, aproveitar também para comentar que a gente está falando aqui do Brasil. Teve até gente aqui apostando que o Brasil ia ficar em terceiro e tal.
Para mim fica em quarto, pega a Argentina nas oitavas.
Na semi, pega a Argentina quando?
Logo
na primeira fase já elimina a Argentina nas oitavas.
Exatamente.
Pô, maravilha. Mas a gente comentando aqui que o Brasil está com um bom time, mas lembrar que o Brasil não se classificou para o Mundial, né? O Brasil teve que ser convidado para o Mundial, correto?
Infame isso.
E não foi pouco que teve que pagar, não, por esse convite. O Brasil pagou cerca de 3 milhões de reais por esse convite.
Pagou.
É, exatamente. Não. A CBB está com bastante dificuldade para pagar esse dinheiro. Segundo o pessoal da FIBA, a CBB está falida, não consegue pagar essa dívida. Mas, enfim, esse convite chamado Wild Card vai ser extinto para as futuras edições do Mundial de Basquete, porque o Mundial de Basquete, atualmente com 24 times, vai passar a contar com 32 times nas próximas edições, então os países não serão mais convidados. Então é bom que o Brasil melhore.
A título de curiosidade, os outros times convidados foram Finlândia, Grécia e Turquia.
A gente espera que com 32 times agora o Brasil realmente não fique fora, né? Pô, 24 para 32, o Brasil conseguir ficar fora de novo.
O Brasil tem que classificar na América, esse é o grande problema, né?
Vale lembrar que esse fiasco todo aconteceu numa competição disputada na Venezuela, que investiu quase o mesmo que o Brasil investiu por esse convite, mas investiu em estrutura, em ginásio, que era uma maneira de conseguir, se não na quadra, em forma de convite, uma vaga para a Copa do Mundo, só que a força política do Brasil pesou mais.
E um detalhe interessante que eu gostaria de comentar, quando o Brasil se classificou vencendo a Argentina num jogo histórico para as Olimpíadas de 2012, o narrador gritou, na época do esporte interativo, gritou independência ou morte, pois o jogo era realizado no dia 7 de setembro. E naquele momento, na cabeça daquele narrador, o Brasil estava se tornando independente e classificando. Basta dizer que dessa vez o Brasil pagou pela sua independência, assim como aconteceu na história real. É isso aí, esse foi o quadro Brasil Ziu Ziu.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o nosso quadro Dime que no estoy soñando. Um quadro em que a gente vai reviver as sonoras, né? Os sons de grandes momentos do esporte, principalmente do basquetebol mundial. o clima hoje desse programa é o próprio Mundial. Qual é o seu destaque, Old School?
O destaque hoje é um grande momento do Mundial e também uma homenagem, né? Uma homenagem a um cara que foi marcante para o basquete brasileiro, Luciano do Valle. Para quem não se lembra, talvez não era nascido, mas Luciano do Valle transmitia a NBA lá nos idos de 80 e 90, quando você podia ligar no canal 13 e assistir Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley
e toda a turma.
E toda a patota. Bom, e o que a gente vai ouvir agora foi um momento histórico do basquete brasileiro, que foi no Mundial de 78, a disputa pela medalha de bronze contra a Itália, em que, quando tudo parecia perdido, Marcel mete uma bola no último segundo para garantir a medalha de bronze para o Brasil. A narração do Luciano Valle. E só uma coisa antes, a gente já tinha falado aqui do Vlamir e do Amaury Passos quando entraram na seleção, né, jovens. Esse Mundial teve Oscar Schmidt com 20 anos e Marcel com 22, jogando como os dois cestinhas da seleção brasileira no Mundial. Vamos ouvir isso aí.
Falta dupla, Meneguinho e Marquinhos.
Aliás, o Marquinhos tem uma rixa antiga com o Meneguinho desde a época que ele jogou com a Itália. Ele fez uma falta desnecessária, ficaram trocando cotoveladas ali, a bola vai ser erguida. O Meneguinho pode ganhar a bola, faltando 27 segundos, a Itália ganha o jogo.
27 segundos, dramática decisão do terceiro lugar. 84 para o Brasil, 83 para a Itália, um ponto de vantagem para a seleção brasileira. Marquinhos saiu com 5 faltas, entrando o Ubiratã.
Bom, Brasil, também na novidade, teve com o jogo nas mãos durante toda a partida. Poderia ter decidido o jogo há muito tempo já, está com uma larga vantagem. Agora a bola vai ser erguida com o Meneguinho, que pula mais do que o Biratã. Se a Itália ganhar a posse de bola, faltando 27 segundos, vai gastar o tempo para tentar fazer o ponto. Se fizer o ponto, não vai sobrar tempo para o Brasil sequer se recuperar. Vamos ver agora esse finalzinho, que realmente dramático para o time brasileiro, que teve o jogo nas mãos durante toda a partida e pode entregar nesse finalzinho de jogo.
O erguimento da bola é praticamente meia vitória, caso o Brasil domine a posse. 27 segundos. O Biratã. Posse de bola brasileira, não, da Itália. Posse de bola da Itália, Bariviera. Agora prepare a sua emoção. Realmente é um final dramático. Se a Itália converter, vai ganhar a partida. E o tempo passando. Meneguin, Marzorati, o arremesso, cesta da Itália. 3 segundos, 2, 1, Marcel, o arremesso, Brasil! Brasil, Marcel! Cesta do Brasil, ganha o Brasil! Vitória sensacional quando o cronômetro estava praticamente no final. Uma cesta do garoto Marcel, o Brasil é terceiro. 86 para o Brasil, 85 para a Itália. É incrível este jogo, o basquetebol realmente é incrível.
O basquetebol realmente é incrível. E um detalhe para você, ouvinte atento, nós aqui nos achamos muito bons comentaristas dizendo o Brasil não sabe fechar jogos, isso é uma característica do Brasil. E se vocês ouviram o Luciano do Valle, o comentarista Ciro José, na verdade, disse já não é novidade, o Brasil tinha uma larga vantagem e deixou escapar e quase foi pelo ralo, mas pela essa bola no último segundo ganhou o jogo. Mais algum destaque ou desculpa dessa partida, desse Mundial de 78?
Ele foi realizado nas Filipinas.
Filipinas presente no programa
presente,
de hoje.
Hein? Que coisa.
É isso.
Bom, já que as Filipinas estão presentes e as Filipinas têm o modo de vida americano, nós vamos agora para a nossa trilha musical.
Belo gancho, hein?
E a música, incrível. A música é I Am a Baller, Baby. É uma música do Basement Beats, que na verdade é um grupo de produtores musicais de St. Louis que fizeram muitos trabalhos com aquele rapper, o Nelly. E eles fizeram essa música para um jogo de videogame da NBA que chama o NBA Ballers, Finan, que é um jogo de basquetebol de rua da NBA, né? Então vamos acompanhar essa música, I Am a Baller, Baby. I'm a baller, baby, I'm a rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball.
I'ma have to show you how it works. I'm on top of my game, stuck up in the fast lane. Success on my neck, it's like Vegas on my chain. I'm an NBA baller, I ain't got the time to run up on these mini knees and put it on the line. Now they always asking me, what's your life like now? To ball with the best, take the stake, rockin' crowd. Fans yelling out for nine, how you like me now? I'm an NBA king, so homeboy, take a bow. I'm a baller, baby, I'm a rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'ma rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball.
Oh. Gym shoes on my toes, fur jacket, I mean mink on my coat. I'm just saying I'm gonna see the coast. The owner about to get the biggest trophy ever hold. Man, I ain't playing, don't be fooled by the world when come from backwards. This here took a whole lot of work and practice. Cause when it comes to skills, there is no matching. I keep to a
I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball court. I'm just saying, I'm a baller, baby, I'ma rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball court.
Now quick, pretty, it's so pretty when I bake up the backboard. So pretty when I'm slamming them jack doors. So pretty fast breaking from backcourt. I'm a baller, baby, get whatever I ask for.
I pick a couple up endorsements and own clothing deal. My own shoe design, never thought it could be real. Homie, I'm a baller, I'ma keep it real. Every time I pick up the rock, these haters know the deal. Cause I'm a baller, baby, I'ma rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball court. I'm just saying, I'm a baller, baby, I'ma rise to the top. I'm a baller, baby, I ain't never gonna stop. I'm a baller, baby, I'ma have to show you how to run this ball court.
Now quit playing. 1, 2, and you don't stop, stop. 3, 4, and you don't quit, quit. 1, 2, and you don't stop, stop. 3, 4, and you don't quit. Face to face. Wishmaster.
Voltamos agora com Talking About Practice, o nosso quadro em que nós desvendamos alguns segredos e revelações do banco de reservas, né, ou dos treinos, uma coisa mais técnica. E o assunto de hoje é mundial, nós vamos trazer um pouco das diferenças de regras que existe entre a NBA, que todo mundo está mais acostumado a acompanhar, e a FIBA. Lembrando que a FIBA, entre 2008 e 2010, promoveu uma série de mudanças em suas regras, aproximando um pouco o seu basquete do basquete da NBA. Quem vai me ajudar um pouco a comentar esse assunto é o nosso querido armador Basketball Fan.
Exatamente. A ideia da FIBA é cada vez mais se aproximar do basquetebol da NBA, né, que é o grande produto hoje do basquetebol mundial. Então, algumas das mudanças aí, a linha do lance livre, ela deixou de ser aquele trapézio sem graça e voltou a ser um retângulo, né, como era antigamente nos tempos de bola ao cesto. A distância da linha dos três também na FIBA aumentou um pouco, mas ainda não é igual à da NBA, então hoje a gente tem 6 metros e 25, enquanto na NBA são 6 metros e 75.
Não, 6 metros e 75 foi para o que foi agora a FIBA, foi em 2010, foi a FIBA. A NBA, se não me engano, é 7 metros
então e pouco. Ainda tem 50 centímetros de
ainda
diferença.
Tem uma diferença.
A linha tinha 1 metro de diferença, a FIBA colocou meio metro a mais para tentar se aproximar, ainda falta meio metro para igualar a linha.
Exatamente, foi a partir dessa nova linha dos três em que se marcou também uma linha que dá mais ou menos no meio da quadra de ataque, né, um pouco mais próximo do centro, e para repor bolas, faltando 2 minutos no último quarto. Aquelas bolas que vêm de um tempo, ao invés de voltar no meio da quadra, um pé para o lado, um pé para o outro, agora é nessa linha, que já, o time já começa mais no ataque.
É isso, além disso tem o semicírculo também, né, que é uma coisa meio estranha que tem ali dentro do garrafão, que serve, dentro daquele espaço não existe mais falta de ataque. Ali dentro, se o defensor estiver ali, azar o dele.
A última coisa que se atualizou junto à NBA foi a questão dos 24 segundos de posse, que inclusive aparece aqui num quadro nosso, Giro de Notícias. Mas ainda existem algumas diferenças, e a gente vai só tratar de quatro diferenças que são marcantes assim, pro andamento do jogo.
A NBA, né, como vocês sabem, tem algumas restrições em relação à defesa, e nenhum defensor pode ficar parado dentro do garrafão de defesa durante 3 segundos.
A FIBA não, a FIBA você pode marcar a chamada defesa em zona. E o que acontece? Por na FIBA você poder marcar zona, o garrafão fica muito mais congestionado, incentivando talvez aos chutadores de 3, né? Porque a infiltração fica mais complicada. Então isso é uma coisa que altera o andamento do jogo.
Outro lance muito importante é relacionado à falta técnica, né? Na NBA, falta técnica ela gera somente um lance livre para quem tomou falta técnica e o jogo continua exatamente como ele estava.
Já na FIBA, são 2 lances livres, mais ficar com a posse de bola, o time que está recebendo a falta técnica. Ou seja, uma falta técnica na FIBA pode mudar o andamento de um jogo.
Os períodos da NBA, a gente hoje tem 4 períodos de 12 minutos.
Totalizando 48, e os da FIBA são 4 de 10, como você já conhece.
Isso faz o jogo ficar muito mais longo, muito mais agradável para quem está assistindo.
Uma outra coisa que contribui para esse aumento do tempo de jogo são os próprios pedidos de tempo, que na NBA nós temos 6, enquanto na FIBA apenas 5 por jogo.
E também tem o lance, na prorrogação, o time ganha 3 tempos adicionais para usar na prorrogação.
Na FIBA ganha 1 só.
Isso aí fora os tempos de propaganda que tem na NBA.
Exatamente.
Também, né?
Exato.
Isso aí que não deixa o jogo tão agradável assim, porque você tá assistindo durante a madrugada, dá um sono.
E aquele tempo insuportável para rever na mão de quem que bateu a bola, que saiu pra lateral, e vamos decidir aqui no monitorzinho, ver o replay.
Exatamente, o Old School tá tratando inclusive de uma mudança recente na NBA, que
exatamente.
É usar
na
o recurso
temporada.
Audiovisual para tirar uma dúvida em lances polêmicos. E, inclusive, no final da NBA, vocês que acompanharam viram que eles, mesmo tirando dúvidas, cometeram talvez
pisaram
algumas gafes.
Bola.
E exatamente. Encheram nossa paciência interrompendo o jogo sem parar. Bom, esse foi o nosso quadro Talking About Practice, que nós vamos praticando com vocês e tentando entender juntos um pouco mais desse esporte. É isso aí.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. Uma vinda cuja é craque e crica, foi grudada em uma cultura, nova forma de censura.
Já que, segundo Itamar Assunção, a ditadura foi grudar bem na cultura, nós temos o nosso quadro Assistência Cultural, em que nós vamos tentar aproximar de vocês alguns produtos culturais, alguns elementos da cultura que trazem em si aspectos do basquetebol. E se o destaque do programa de hoje, o tema do programa de hoje é o Mundial de Basquete, o que é a nossa assistência cultural para hoje, Basketball Fan?
O tema não é exatamente relacionado ao Mundial de Basquete, mas ele fala de uma das principais seleções do mundo até hoje, que é o Dream Team. Né? Então, a nossa dica cultural hoje, aí, nossa assistência cultural, ela vai falar um pouco sobre o livro que virou documentário, documentário que virou livro, né? Que é um documentário que conta toda a história da junção dos principais jogadores da história do basquetebol americano para disputar o título olímpico em Barcelona.
Sim, nós vamos lembrar eles agora todos de cabeça, porque eu tinha um quadro deles, então eu me obrigo a lembrar todos. Vamos lá. Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Chris Mullin, John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing, David Robson,
Charles Barkley.
Faltando 2.
Clyde Drexler.
E o famoso.
E o 12º jogador.
Que era para ser o Shaquille O'Neal e foi o Leitner.
Christian Leitner, exatamente.
Você não ouviu falar dele, nem eu. Mas
Nem
precisa ouvir, é claro. Um aspecto interessante desse time, que inclusive é tratado em outros documentários, é a relação entre Magic Johnson e Larry Bird, que foram grandes rivais no universitário e ao longo da NBA, mas tiveram 2 oportunidades de jogar juntos e começar a gostar um do outro. Uma numa seleção universitária, o juvenil, em que eles jogaram juntos pelos Estados Unidos, e foram se reencontrar nessa Olimpíada de 92, quando o Dream Team foi montado, sendo que o Magic Johnson já tinha anunciado que era portador do vírus HIV, se aposentando da NBA, e o Larry Bird já passava por muitas dores nas costas e estava em fim de carreira. Não chegava nem a treinar direito com esse Dream Team, Mas eles foram lá, inclusive, para simbolizar esse sonho de time.
A última coisa bem legal desse documentário é que ele mostra existia uma pequena rixa interna do Jordan dizendo que ele era o novo cara da NBA, que o tempo de Magic Johnson e Larry Bird tinha acabado. E o Chuck Daly propôs um pequeno amistoso entre o time do Michael Jordan e o time do Magic Johnson, e é tido por alguns como a melhor partida de basquete de todos os tempos.
E teve um outro momento nesse documentário, que é o John Stockton. John Stockton, que é, pra quem não conhece, foi o amador do Utah Jazz por muito tempo, consagradíssimo. Mas ele é um cara como eu e como você, normal,
ordinário,
com um cabelinho, podia ser seu vizinho, entendeu? Mas é um dos maiores amadores de todos os tempos da NBA. E ele tá caminhando pelas Ramblas, ali em Barcelona, né? Com a sua família, as criancinhas no colo e filmando. E ele resolve fazer uma brincadeira. Vou ver quem aqui me reconhece. E ele começa a perguntar para as pessoas na rua, olha, você consegue dizer o nome de todos os jogadores? Aí o pessoal vai dizendo, como o nosso colega Miguel falou, ah, esse aqui é o Michael Jordan, esse aqui é o Magic Johnson, e aí ele aponta pro... E esse aqui, quem? Para si mesmo, no desenho, o John Stockton. Quem é esse aqui? Ninguém sabia dizer quem era o John Stockton naquele desenho do Dream Team.
Não é à toa que ele não tem títulos na NBA.
Exatamente, né? É o filho dele só que faz a brincadeira. Não é você, papai?
É isso aí. Essa foi a nossa assistência cultural.
Prêmios inúteis.
Chegamos ao momento mais solene do nosso programa, que são os prêmios inúteis. Prêmios que nós distribuímos aleatoriamente todo final de programa, toda quarta-feira, como você já sabe. O primeiro prêmio de hoje é o prêmio AOL América Online de Organização Institucional, que vai para a Federação Paulista de Basquete, que no seu site, até duas semanas atrás, não possuía a tabela de seu Campeonato Paulista de Basquete.
O Campeonato Paulista estava rolando, a gente estava aqui perguntando-nos qual era a partida que tinha para a gente ver aqui na cidade de São Paulo, e a gente não encontrou nenhum lugar a informação.
Parabéns,
portanto,
Federação.
Parabéns, Federação. Parabéns. O próximo prêmio da noite é o prêmio Mestre Tureta de Comentários Brilhantes. O prêmio hoje vai para Rob Porto, comentarista, narrador, na verdade, do Sport TV, que em primeiro jogo de preparação do Brasil para esse Mundial, ficou muito surpreso quando Rafael Hetzheimer chutou uma bola dos três por ser pivô. E no último jogo de preparação do Brasil, Rob Porto dizia com a boca cheia, a arma do Brasil é a bola dos três de Hetzheimer.
Parabéns.
Parabéns.
Parabéns, Rob Porto.
Tá sabendo.
Parabéns.
O prêmio por um mundo mais justo vai para Kevin Durant, que assinou um contrato de 285 milhões de dólares com a Under Armour.
Parabéns.
Patrocínio. Parabéns!
Ele é o único jogador que tem o patrocínio maior do que o próprio salário na NBA.
Que coisa, hein?
É um terço de bilhão, praticamente, o cara tá ganhando.
Tá bem de empresário também, né?
Tá bem, tá bem.
Parabéns, Kevin. E o último programa da noite, o prêmio Doril, vai para ele. Ele, que você, ouvinte atento, está se perguntando, ué, peraí, não são cinco comentaristas? Eu ouvi João Ferraz no começo. Onde está João Ferraz?
João?
João.
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 João. João. João.
João. Oh. Ei.
Ou seja, o prêmio Doril vai para João Ferraz, que deveria estar aqui hoje a partir das 6 da tarde e não apareceu.
Mas
parabéns.
Sumiu.
Parabéns.
Parabéns,
parabéns,
João. Hein, João.
Parabéns, João. Parabéns.
Parabéns.
Bom. Estamos chegando ao final do primeiro programa teste, programa assustado, programa afobado, programa nervoso, mas o nosso primeiro programa Estação Basquete da Rádio Central 3. Nós precisamos fazer uma pequena errata, né? Falo que o programa ia ser um pouco afobado. O programa, o Mundial de Basquete não começa na sexta-feira, como nós loucos lhe informamos. O Mundial começa assim no sábado, com 3 jogos logo às 7:30 da manhã. E olha quem abre o Mundial para...
Quem?
E há quem diga que Las Brujas não existem, né? É a é justamente as Filipinas, que abre o Mundial com a Croácia, num belo clássico do basquetebol mundial, seguido pelo jogo Ucrânia e República Dominicana, e esse sim, o jogo que promete para o dia, que é Angola e Coreia do Sul.
Jogão.
Então jogaço. Não esqueça, olha, 7:30 da manhã, no Croácia sábado. E Filipinas. Eu sábado, 7.
Imperdível.
Eu acho paradoxal que a República Dominicana jogue num sábado. De toda forma, eu acho que naturalmente surgiu aqui uma adoração do programa. Acho que o programa deveria adotar as Filipinas. No programa que vem, eu vou tentar trazer uma bandeira do Filipinas pra gente pôr no estúdio aqui. Exatamente. Pra ficar uma coisa...
Exatamente, fica um traço ético.
Você,
no
corpo, né? O seu ouvinte vai se acostumando com as piadas infames do Leandro e a minha aí, que acabou de dar uma demonstração com a República Dominicana jogando no sábado. É, Leandro e a mim, por favor, uma salva de palmas pra você mesmo.
Muito obrigado, muito obrigado, gente.
Parabéns.
Parabéns.
Não foi uma piada, foi uma ameaça.
E bom, se você quiser acompanhar os jogos do Brasil, né, é interessante falar aqui quais são os três primeiros jogos, os jogos da fase de grupos do Brasil. O primeiro jogo é no sábado, às 13 horas, esse sim dá pra acordar tranquilo, tomar um café, ir na feira comer um pastel. Sábado, às 13 horas, contra a França, realmente um bom
bela
jogo.
Bela estreia.
Vale a pena. No dia seguinte já tem jogo de novo, no domingo, às 13 horas também, contra o Irã. E daí na segunda-feira, então são 3 dias seguidos de basquetebol brasileiro na televisão, às 17 horas contra a Espanha. Então vale a pena assistir pelo menos sábado e segunda. Domingo, se tudo der certo, a gente ganha com mais tranquilidade.
Para você também que não é um dominicano, então não vai à igreja aos domingos, tem um jogo muito legal para você acompanhar no domingo às 4:30 da tarde. E se você também não for corintiano, que é... Estados Unidos e Turquia, talvez um jogo dos mais...
É, reedição da final
quentes,
do último Mundial,
exatamente,
né?
Reeditando a final do último Mundial, então um jogo que talvez promete trazer que os Estados Unidos já coloque toda a sua força nesse segundo jogo.
É, e a chance da Turquia mostrar que 2010 não foi uma...
Mero acaso.
Não foi um acaso de um time anfitrião, né? Que é possível ver uma seleção turca competitiva de fato, mesmo fora de seus domínios.
Muito bem.
Muito bem, nós estamos chegando, sim, agora sim, ao final do programa. Eu queria que, começando pelo armador da Boa Informação Basketball Fan, em rodada nós dessemos o boa noite final para fechar esse programa tão bonito de estreia.
É, muito obrigado a você que ouviu a gente aí, agora com regularidade, acompanhando no começo esse Mundial e depois a gente continua com muito mais programas para você.
Boa noite. E eu queria lembrar só você, ouvinte, que entrou no clima do Mundial depois desse programa, que o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar está com um bolão especialíssimo.
O bolão especialíssimo, que o vencedor ganha o quê? Uma camiseta da loja do Homens Brancos, lojahbsb.com.
Se você não entrou, entra lá. A gente lançou uma loja semana passada com algumas camisetinhas bem legais, para que você que gosta de usar camiseta e não pode.
Eu queria aproveitar esse breve momento para mandar um beijo para minha mãe, que está nos escutando, a Dona Isabel.
Beijo, Dona Isabel.
Um beijinho.
Não apresenta para o Delonte West, Delonte. Cuidado.
Perigoso.
Que isso. Muito obrigado pelos ouvintes que nos escutaram. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Um abraço.
Prazer, foi meu também, acho que foi todo nosso aqui. Que seja o primeiro de muitos, né? Vida longa aí para a Estação Basquete. Pelo menos 82 programas para fechar a temporada regular.
Exatamente, vida longa ao Estação Basquete. Repetindo que o Estação Basquete é um programa em parceria de conteúdo do blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, que está no seu Facebook, está no seu Twitter e está também no Tumblr, em parceria com a rádio central3.com.br, que você já conhece, tem uma programação vasta aí ao longo da sua semana. Muito obrigado, eu sou Miguel Prata, queria aproveitar esse momento para agradecer ao nosso produtor e compositor musical, Paulo Cavalcante, responsável por essas trilhas e vinhetas malucas que vocês ouviram ao longo do programa. Uma palavra sobre Paulo Cavalcante, Dedé Carvoeiro certa vez disse: tem traços geniais.
Que beleza.
E um raro bom gosto.
Bom, nós vamos fechar o nosso programa com o último dos três favoritos que nós trouxemos aqui em forma de trilha sonora. Para você que está desde o começo, você se lembra. O primeiro foi em homenagem à seleção da Espanha.
Espanha.
O primeiro favorito. O segundo favorito foi em homenagem à seleção dos Estados Unidos, aos NBA Ballers. E agora, com vocês, para mim e para alguns loucos, o último favorito. MV Bill com Basquete de Rua, hino da Liga de Basquete de Rua, a Libra, comemorando seus 10 anos. Um abraço, boa noite a todos e fiquem sempre atentos para o Estação Basquete.
Valeu, um
abraço.
Eu vou, vesti meu uniforme, o jogador não dorme, campeão da rua. Eu vou, invadir a sua quadra, desafiar seu time e a escolha é sua. Eu vou, se não tiver coragem é só assistir, o time de gigante invadir. Vê se não enrola, olha pra frente, passa a bola, jogada de rua que não se aprende na escola. Fora. Driblando uma sequela da favela, mexo no placar com o auxílio da tabela. Dois pontos mais na casa do adversário, muito barulho que põe fogo no cenário. Liga brasileira de basquete, de rua. Hip hop com esporte que diverte. E tu mudou. Comando o jogo com atitude de negão. Voa alto, faz a cesta com os pés fora do chão. Dando uma enterrada na cara do pivô, que joga por dinheiro enquanto a gente joga por amor. Quem foi jogador não espera sua vez, arma a jogada e mete uma cesta de três. Se liga, se não tiver na liga, observa, torcendo por alguém ou no banco de reserva. Chegou o bonde do basquete, que mistura com rap e mexe com a torcida. Chegou o bonde do basquete, que mistura com rap e vai mudando o clima. Chegou o bonde do basquete, que mistura com rap e mexe com a torcida. Chegou o bonde do basquete, que mistura com rap e vai mudando o clima. Né não, desse jeito não. Não dá pra desistir e não subir no garrafão. Bate a bola no chão. Deixa o rival do lado do avesso, mostrando competência na hora do arremesso. E se der, subo no rebote, mas não paro. Basqueteiro que é ligeiro, sente o jogo pelo faro. Hoje não é raro ver uma quadra de basquete, não. Com rap e grafite e a bola na mão do moleque. É a Liga Brasileira de Basquete. Hip hop com esporte que diverte. E tu mudou. Jogada certa pra seguir a opção, que muda o destino com uma bola na mão. Se sinta um campeão. Na hora da batalha, o time que chegar irá brigar pela medalha. Que ajuda a curar da dor interna. Bate a bola por debaixo da perna, pensando sempre no ataque como se fosse um combate. No jogo de contato, só quem for louco sobe sem respeito na tabela e leva toco. Se achar pouco, a partida continua. Guerreiros e guerreiras do basquete de rua, levanta a mão pro alto, bate a bola no asfalto. Na sequência, toma quadra de assalto. Ganha no rebote quem tiver o melhor salto. A gente faz barulho quando tiver na de fora. Nas ruas do Brasil, o streetball que sempre rola. A jogada é limpa, quem tá sujo sem bola. Não enrola, passa a bola. Liga, só se gana, liga, se liga. 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 Liga, liga. E aí, DJ, acabou?
Não.
Já é ou já é, né, irmão? Dá teu papo. Nós tá junto e misturado, rapaz.